Meu caro Marcelo Copelo, antes de mais nada, bom dia também aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado, do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Copelo, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte, já pensando no vinho do fim de semana.
Opa, qual vai ser o vinho do fim de semana? Antes de fazer as perguntas dos ouvintes, qual vai ser?
Tem Olha, já? Eu vou tomar um vinho branco, não escolhi qual legal. Ainda não, mas tô pensando aqui, talvez no vinho do Jura, uma região francesa perto da Suíça.
Eu tô a fim de encarar um bacalhau, eu acho que o vinho branco vai
Opa,
bem, né?
Opa, vai bem. Bem,
então
sim.
Vamos lá, eu vou seguir o líder. É o seguinte, meu caro, falando nisso, nosso ouvinte, o Jonas, pergunta sobre vinhos suíços, são bons?
Acabei de falar aqui do Jura perto da Suíça, né? São sim, eu já estive na Suíça duas vezes, se não me engano, como jurado em concurso de vinho lá. E a Suíça é um país um pouco isolado do mundo, né? Vocês sabem. Tanto fisicamente, quanto politicamente, quanto na mentalidade deles. Tá? Eles gostam de viver nas montanhas mesmo, isolados. E eles têm uma produção muito boa, e com uma variedade de uvas autóctones, originais deles, também bem diversa. Viu? O que acontece é que eles exportam muito pouco. Primeiro, o mercado interno é forte, o poder aquisitivo é alto, e o preço para exportação acaba ficando alto. Depois eles consomem mais do que produzem. Então eles, além de consumirem todo o vinho suíço, eles importam também muito da Suíça, da França, da Alemanha, os países circundantes. Né?
Ou seja, vinho bom, mas não é para qualquer um, né?
Não são caros, não. Não são caríssimos, não. Né? É assim, não tem vinho de alto luxo na Suíça. Não tem vinho de muito caro. Mas os baratos não são suficientemente baratos, nem tem volume Entendi. Suficiente para o mercado exterior.
Beleza, aí tem, a Lúcia faz duas perguntas de uma, ela fala sobre espumantes, o tema dela é espumantes, ela pergunta duas coisas. Como é que eu posso avaliar um espumante pelas bolinhas dela, do espumante? Uhum. Tem muito ou pouca, porque ela já ouviu, pelo que ela colocou para mim aqui, ela já ouviu alguns dizerem assim, espumante que sai muita bolinha não é bom.
Não,
é que é isso?
Olha, de fato, quando você vai avaliar tecnicamente um espumante, ou apreciar, as bolinhas são a alma do espumante, né? Como é que você avalia? Primeiro, você olha o tamanho da bolinha, quanto menor, melhor. Por quê? Porque quanto menor ela for, o contato, o tato na língua vai ser mais delicado. Uhum. Uma bolinha pequena é um carinho, um veludo. Uma bolinha grande é uma lixa, entendeu? Compare um bom espumante com uma água mineral gaseificada. Então, refrigerante, Coca-Cola, bola de gás da Coca-Cola é uma bola de quase que uma bola de boliche, né? E a bolinha do espumante bom é micro. Então, quanto menor, melhor, porque o tato vai ser mais delicado. Depois, quanto mais bolinhas, melhor, porque significa que tem mais gás, quer dizer, mais acidez, quer dizer, mais frescor, uhum. Tá? E depois você também analisa a persistência. Ficar muito tempo saindo bolinha também é bom. Se a bolinha sai um pouquinho, para, acabou. É porque tem menos acidez. Né?
Perfeito. Aí eu vou só desdobrar uma pergunta dela, que não é bem uma pergunta. É uma dúvida que ela tem, mas enfim. Quando você chacoalha o vinho nas comemorações, né, que você abre aquele vinho, vou pegar a Fórmula 1, né, com o piloto lá que vem, assim, joga vinho, champanhe para todo lado, talvez espumante para todo lado. Isto é para se beber ou só para se comemorar?
Ah, você pode abrir assim e beber depois, sem problema. Quando você estoura, você vai perder líquido e vai perder um pouco do gás, só isso. Uhum. Mas nada que vá desabonar o que sobrou para beber, não.
Pedro coloca o seguinte: como não se deixar levar pelos rótulos bonitos? O que a gente tem que ver de bom no rótulo de vinho?
Olha, as informações, né? De fato, quanto mais barato o vinho, mais importante é o visual na garrafa, assim, na hora de vender. Num vinho caro, quem compra é quem conhece o vinho. Então a beleza conta menos. Num vinho barato, quem compra geralmente conhece menos. E a beleza conta muito. O que é importante você ver? As informações. Principal informação. Quem produziu o vinho? Quem é o autor do vinho? Quem assina aquele vinho? Então, se for alguém confiável, que costuma fazer bons vinhos, é uma boa indicação. Depois, a origem. A região, né? A região vai te dar uma ideia do estilo do vinho. Como é que é o vinho? Se é um Cabernet Sauvignon do Chile, é um estilo. Se é um Cabernet Sauvignon de Bordeaux, é totalmente diferente.
Como dizia minha mãe, né? Quem vê cara não vê coração, é mais ou menos isso, tem que tomar cuidado.
É
por aí. Então tá legal. Aí tem uma outra questão importante, que é meio ligada a essa, tá? Que o Roberto mandou. A ideia é preço e qualidade se associam. Como é que a gente pode pagar bem por coisa boa e não pagar muito barato por coisa ruim?
Olha, não há uma relação direta preço e qualidade. Mas há uma lógica, claro. Há uma relação, sim, mas não é tão par e passo. É muito difícil você achar um vinho excepcional, baratíssimo, como é muito difícil você achar um vinho horrível, muito caro. Tá? Esses extremos aí é fácil. Agora, no meio do caminho, há uma lógica? Sim, o vinho tem custo de produção. Um vinho de uma região, origem, muito famosa, vai ser mais caro, porque o metro quadrado lá é mais caro. Um vinho de produção menor é mais caro. A garrafa melhor é mais cara, a rolha melhor é mais cara, o marketing também foi mais caro e assim por diante. Agora, você não tem uma fórmula mágica de X reais é bom, tantos reais é ruim, entendeu? Não existe isso. O mercado regula muito isso.
O Antônio Renato, acho que é o nome dele, ele fez uma pergunta, que é uma pergunta que acho que muita gente se faz, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, ele já conversou tanto. Que ele falou assim, me disseram que vinho bom não dá ressaca nem dor de cabeça. Isso é verdade?
Olha, a ressaca e dor de cabeça pode ter a ver com a qualidade do vinho. Se tiver metanol, forma uma coisa adulterada, excesso de conservante, que hoje em dia no vinho raramente ocorre. Mas geralmente o que causa ressaca é o seu estado de saúde, a sua propensão genética e depois o seu estado naquele momento. Primeiro tem gente que tem naturalmente uma resistência, depois tem gente que naquele momento não está tão bem. Forrar o estômago é importante, mas o vinho em si tem muito a ver com a quantidade que você bebe e você ter forrado o estômago antes. Em relação ao conservante que eu citei, os níveis de conservante no vinho, mesmo que tem um limite por lei, né? E esse limite é muito abaixo de outros produtos que você vai achar no supermercado, por exemplo. Um suco de uva tem muito mais conservante, um suco de laranja tem muito mais conservante do que um vinho, uva passa tem muito mais conservante do que um vinho, qualquer outro produto industrial vai ter muito mais conservante que um vinho. E os produtores geralmente estão abaixo do limite, tá? O limite máximo, a maioria dos produtores está abaixo disso, então não se preocupe com sulfito, a não ser que você tenha realmente alguma alergia, tá? A sulfito.
Então significa que se na minha geladeira tem suco de laranja, tem vinho, melhor tomar um vinho que é mais natural.
Sim, é mais natural.
Agora, essa do vinho, a dor de cabeça, eu já tive muitas pessoas que conheço, falam, nossa, eu acho que eu não tomei um vinho bom, acordei com dor de cabeça, acordei com ressaca. Eu tenho que falar para a pessoa, assim, eu acho que o problema não é do vinho, o problema é seu, né? Tem que falar disso, não é o vinho que é ruim, é você e tal.
A maioria das vezes é o nosso estado de saúde. E a quantidade que a gente bebeu também, né?
Copelo, obrigado por essas informações, por responder a perguntas dos nossos ouvintes. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí pelas perguntas. Copelo, bom fim de semana para você. Até semana que vem.
Obrigado, gente. Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo site dele. Lembrando que Copelo com dois L's, marcelocopelo.com. Ou pelo Instagram, @marcelocopelo. Um grande abraço aos nossos ouvintes também, do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu.